פרשה תצווה, אופיסיו סאסרדוטאו. Êxodo, capítulo 28, a partir do versículo 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Aviú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis que enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Depois de dar instruções sobre o tabernáculo, o Mishkan, os móveis, os utensílios, os objetos, Deus instrui Moisés sobre os sacerdotes, os Coanim. E Deus diz a Moisés: faz com que eles se aproximem. Isso é literal, mas também é simbólico, porque de fato o sacerdote ele estaria mais próximo de Deus, numa visão bastante clássica. O sacerdote é o que representa o homem diante de Deus. Então Deus diz que dentre os filhos de Israel, no meio dos filhos de Israel, que já é uma nação santa, haveria uma tribo santa, um nível de santidade superior, por estar mais próximo do serviço sagrado, que é a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi, você tem uma família, a família dos coatitas, que são os que estariam mais perto ainda do serviço sagrado, que teriam até como responsabilidade carregar os objetos, porém ainda sem tocar neles. Não podiam vê-los. Os objetos deveriam estar cobertos. Mas dentro de Israel, dentro de Levi, dentro da família de Coat, havia uma casa, a casa sacerdotal de Arão. E, obviamente, o primeiro era o próprio Arão, irmão de Moisés. Mas através dele e seus filhos seria estabelecida uma linhagem sacerdotal, a linhagem sacerdotal da nação sacerdotal, na tribo sacerdotal, na família sacerdotal. Você ainda tem uma linhagem sacerdotal, que são os filhos. E eles tinham como responsabilidade suprema o ofício sacerdotal. Nadav, Aviú, Eleazar e Itamar. Nós aprendemos muito cedo que isso não assegura infalibilidade, pois Nadav e Aviú pereceram no próprio serviço sacerdotal ao levarem fogo estranho diante do Senhor. Os sacerdotes deveriam usar vestes especiais, vestes sagradas. O sumo sacerdote, mais ainda, com detalhes que só nas vestes do sumo sacerdote estariam presentes. Deus diz a Moisés que essas vestes deveriam ser feitas por aqueles homens hábeis a quem o próprio Deus havia enchido de sabedoria, ou seja, não era uma qualidade, uma qualificação pessoal apenas, mas Deus mesmo havia enchido do Espírito aquelas pessoas para que pudessem, vejam que não é só encher do Espírito o sacerdote. Até as pessoas queriam fazer as vestimentas dos sacerdotes. Estou no versículo 3. Essas pessoas antes precisariam ser cheias do Espírito de sabedoria. Era assim que Deus queria as coisas. Tudo isso para que seja ministrado o ofício sacerdotal. Algo grandioso, algo tremendo. O ofício sacerdotal de Israel, da nação de Israel, da tribo de Levi, da casa de Arão. E Deus dá os detalhes sobre as vestes. E Deus reafirma que são vestes sagradas. Parece que tudo ali estava na esfera do sagrado, até as roupas, até as vestes do sacerdote. Vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdote. Nós podemos ter as teorias teológicas que quisermos, não deveríamos ter tantas, mas que seja. Mas não podemos fugir do óbvio que está aqui nesse texto e em todas as escrituras. O ofício sacerdotal foi determinado pelo próprio Deus. Não é um acaso, não é um desvio de percurso, mas é algo que o próprio Deus havia determinado, o ofício sacerdotal dentro da nação sacerdotal de Israel. Então, aqui, a partir dessas instruções que Deus dá a Moisés, o ofício sacerdotal ele é estabelecido, primeiro conceitualmente e logo em seguida na prática. Ora, esse ofício sacerdotal, ele não foi ininterrupto. Ele teve suas interrupções. Ele teve seus momentos difíceis. Ele teve seus momentos em que havia corrupção nas coisas de Deus. Mas, ainda assim, é inegável que ele havia sido estabelecido por Deus. O ofício sacerdotal havia sido estabelecido por Deus. É muito importante nós não perdermos isso de vista, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, isso não é perdido de vista, muito pelo contrário. Aliás, a primeira pessoa que nós vemos, nem podemos dizer ainda que crê em Jesus, a partir desse texto, porque Jesus não havia sequer nascido. Mas, de certa forma, essa pessoa, esse homem, esse casal, eles já estavam honrando Jesus, que ainda iria nascer. Estou falando de um sacerdote. Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, ambos eram Shomer Torá. Ambos eram justos diante de Deus. Viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Está falando de um sacerdote. Não sumo sacerdote, mas um sacerdote. Esse sacerdote, Zacarias. Inclusive, o texto detalha que ele era do turno de Abias. Ele era ninguém menos. Ele e sua esposa, Isabel, eram ninguém menos que os pais de João Batista, que nasceu meses antes do nascimento do próprio Jesus Cristo. Ele era um sacerdote, Zacarias. Isso nós vemos antes do nascimento de Jesus. Jesus nasce, vive, morre em sacrifício pelos nossos pecados, ressuscita, e depois nós ainda vemos efeitos da vinda de Jesus dentro do sacerdócio de Israel. Atos, capítulo 6. Em Lucas 1, nós vimos algo que foi registrado antes do nascimento de Jesus. Em Atos 6, nós vamos ver algo que foi registrado após a morte e ressurreição de Jesus. Atos 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Atenção agora! Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Não podemos dizer que os sacerdotes rejeitassem Jesus. Nem podemos dizer que alguns poucos sacerdotes criam em Jesus. E seria até impreciso dizer que muitos sacerdotes criam em Jesus, porque o texto não diz muitos, o texto diz muitíssimos sacerdotes criam em Jesus. E a pergunta que eu faço é: o que levava sacerdotes a crer em Jesus? Porque vejam, os sacerdotes faziam parte de um sistema sacerdotal, sistema sacrificial, em que eles trabalhavam para um propósito. O propósito do sistema sacerdotal era basicamente a expiação de pecados. Todos os korbanot, todos os rituais, todos os sacrifícios tinham como base o perdão de pecados, a redenção, a expiação de pecados. O que fazia, o que estava na mente e no coração desses sacerdotes para que eles crescem em Jesus? Já que Jesus representava um outro sacerdócio. É diferente de uma pessoa comum. Esses muitíssimos sacerdotes não estariam tão impressionados com Jesus porque Jesus houvesse multiplicado pães e peixes ou andado sobre as águas. Não há relato de que algum desses muitíssimos sacerdotes tenha ele mesmo experimentado uma cura sobrenatural. O que levava essas pessoas, o que levou essas pessoas a compreender o ministério de Jesus como um ofício sacerdotal, e mesmo eles sendo os protagonistas do ofício sacerdotal de Israel, colocaram as suas coroas aos pés de Cristo. O que levou essas pessoas a reconhecer esse sacerdócio aqui do Mashiach, de Jesus Cristo, é diferente do nosso. Não só é diferente, como é superior. Não só é diferente e superior, como eu quero entregar toda a minha vida também a esse sumo sacerdote, Jesus Cristo. O que os convenceu? Qual era o conceito? Por quê? Porque o natural seria rejeitar. Não, peraí, eu estou aqui num sistema sacerdotal que vem desde os dias de Moisés e Arão. Estamos aqui no Beit HaMikdash. E vem esse carpinteiro, que nem sequer é de Levi, ele é da tribo de Judá. Estabelece uma outra ordem sacerdotal. E é mais eficaz que a nossa? É superior à nossa? Mas ao invés de rejeitá-lo, muitíssimos! Não perca de vista esse texto nunca. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por quê? Hebreus, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 14. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14. Eu vou ler até o final do capítulo 5. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2. Como em outro lugar, Salmo 110, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O texto continua, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Até aqui. Bom, eu penso que já podemos ter uma ideia do que moveu as mentes e os corações daqueles muitíssimos sacerdotes que passaram a obedecer à fé. Eles simplesmente entenderam que o sacerdócio de Jesus Cristo é incomparavelmente. Tendo, pois, a Jesus como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nesse versículo 14, nós temos, se alguém ainda duvida, se alguém ainda não entendeu, nós temos de forma explícita a plena divindade e a plena humanidade de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, mas sendo ainda como Filho de Deus, ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. O Filho de Deus se torna homem, e como homem, e Filho de Deus, e homem, e Filho de Deus, e homem e Filho de Deus. Duas naturezas que não se fundem. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele agora penetra os céus. Ele sobe aos céus. Aquele que desceu é também o que sobe. E ele sobe aos céus como grande sumo sacerdote. Sacerdote, aquele que representa os homens perante Deus. Mas isso agora é feito não por um homem qualquer, por mais que seja da nação santa e da tribo santa e da família santa, mas ainda é um homem. Mas isso é feito pelo próprio Filho. O Filho de Deus desce, tendo, pois, o Filho de Deus, ninguém menos que o Filho de Deus, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Por que grande sumo sacerdote? Parece uma redundância, porque sumo sacerdote já é grande, é o sumo sacerdote, é o Kohen Gadol. O Gadol Kohen Gadol. O grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, esse título é só dele. Grande sumo sacerdote. Por que grande? Porque ele é Deus e porque ele é homem. E ele pode exercer o sacerdócio de uma forma que ninguém mais poderia. Como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então conservemos firmes a nossa confissão. Porque a nossa confissão não está fundamentada em sacerdócio humano, por melhor que fosse. A nossa confissão está fundamentada no sacerdócio do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Veja como nós temos aqui, ao mesmo tempo, o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, mas ao mesmo tempo, versículo 15, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mesmo ele sendo Filho de Deus, ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele também é homem. E como homem ele foi tentado em todas as coisas. Qualquer tentação que você julgue quase impossível para você. Impossível não é, mas quase impossível. Saiba que o próprio Jesus Cristo também foi tentado. Foi tentado em todas as coisas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Nossa semelhança como nós. A diferença é que ele não caiu em pecado. Ele não pecou. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente até o trono da graça, o trono de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para nós é o trono da graça, que nós encontramos quando nos aproximamos do trono de Deus, é graça. Para nós o trono da majestade de Deus é o trono da graça, onde nós encontramos graça, a fim de recebermos misericórdia e recebermos graça para a ocasião oportuna. O que nós encontramos na presença de Deus agora em Jesus Cristo não é condenação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Não é punição. O que nós encontramos quando nós achegamos a Deus, nós recebemos graça, nós recebemos misericórdia, nós recebemos socorro. Capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote, agora o texto está falando do sacerdote humano mesmo. Versículo 1. Todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Ele representa os homens diante de Deus. Esse é o trabalho do sacerdote, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. O trabalho, o dia a dia do sacerdote é esse, oferecer sacrifícios pelos pecados. Ele representa o homem diante de Deus. E o problema do homem é o pecado. Basicamente, todos os problemas da humanidade se resumem a uma coisa só. É o pecado. Ora, o que o sacerdote faz? Ele oferece sacrifícios em seu trabalho para buscar a expiação de pecados. Representa o homem diante de Deus. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, porque ele também está rodeado de fraquezas. Qualquer sacerdote da casa de Arão poderia, ele mesmo, se condoer dos outros, porque ele mesmo estava sujeito às mesmas fraquezas. Ele iria, talvez, ali fazer um sacrifício por expiação de pecados, de um pecado que alguém haveria cometido, mas que talvez ele mesmo também cometesse, sendo sacerdote, porque ele também era homem e também estava sujeito a isso. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo quanto de si mesmo. O sacerdote não oferecia sacrifícios apenas pelos pecados do povo, ele oferecia sacrifícios pelos seus próprios pecados. E tudo isso estava claríssimo para aqueles muitíssimos sacerdotes que vieram a obedecer a fé. Eles sabiam de tudo isso, era o dia a dia deles, era o trabalho cotidiano deles. Ninguém pois toma esta honra para si, senão quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão não se levantou e falou, eu quero ser, eu reivindico o cargo de não foi isso. Ele não toma honra para si. Ele foi chamado, Arão foi chamado por Deus, é o que nós lemos na Parashá. Ele foi chamado por Deus para ser sumo sacerdote. Da mesma forma, versículo 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou, não se glorifica a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas o Filho é designado pelo Pai para ser sumo sacerdote. O glorificou aquele que lhe disse, eu hoje te gerei, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós temos de um lado Jesus como Filho de Deus, mas quando nós olhamos em outra perspectiva, nós vemos que Jesus, além de ser o Filho de Deus, ele também é um sacerdote, não segundo a ordem de Levi, não segundo a família de Levi, a casa de Levi, a tribo de Levi, Mas ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque, essa figura misteriosa, enigma? Vamos voltar a Jesus. Daqui a pouco a gente fala sobre Melquisedeque. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, enquanto ele estava encarnado, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e choro. Jesus orando, Jesus chorando, clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não é possível, seja feita a tua. Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, essas orações e súplicas e lágrimas não eram tanto ou não eram somente pelo próprio sofrimento, mas era o sofrimento que viria em função de tomar sobre si os pecados de todos. Não era o sofrimento de ser crucificado. É claro que isso é um sofrimento terrível. Mas outras pessoas também foram crucificadas naqueles dias e em outras épocas. O sofrimento terrível de Cristo, além da crucificação, era tomar sobre si o nosso pecado. Um ente santo, sem pecado, sem dolo, nunca pecou, filho de Deus. E ele toma sobre si todos os nossos pecados. É inimaginável, não dá nem para falar sobre a dor e o sofrimento. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, eterno Filho de Deus, Pai da eternidade. Jesus, quando vem, ele vem como um bebê. Ele cresce como uma criança, um jovem, até um homem adulto. Ele vivencia a nossa realidade. O nosso sumo sacerdote pode compadecer-se de nós porque ele conhece a nossa fraqueza, conhece a nossa fragilidade, sabe como é difícil para nós. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vejam como é impossível você manter o cristianismo, a fé cristã, a fé bíblica em pé, negando a divindade de Cristo. Por isso é uma heresia. Sendo filho, isso só tem o valor que tem por quem Jesus é. Sendo filho. Mas embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, todos, assim como aqueles muitíssimos sacerdotes que vieram a obedecer a fé, não são os simpatizantes, não são os eventuais, de vez em quando, turistas. São aqueles que obedecem à fé, que obedecem a Cristo, que têm realmente um compromisso vital, vitalício, visceral com o Filho de Deus. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da Salvador, tornou-se o autor da salvação eterna. Eterna, salvação eterna, ninguém perde salvação, não existe perder a salvação, não se perde salvação. O que pode acontecer é que pessoas que pareciam salvas, em algum momento, passam a mostrar que nunca de verdade foram salvas. Mas a salvação que Jesus nos dá, ela é eterna. Você nasce de novo e acabou. Nasceu de novo, não é algo que pode ser desfeito. Por mais problemas, por mais dificuldades que tenhamos, não pode ser desfeito. Jesus, ele é o autor da nossa salvação eterna. Salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É claro que só vamos obedecer porque cremos, e só vamos crer porque nascemos de novo, e só vamos nascer de novo porque o Espírito Santo de Deus operou em nós. E o Espírito Santo de Deus só vai operar em nós porque Deus nos escolheu, nos elegeu desde a eternidade pretérita. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Vamos já falar, já vamos falar de Melquisedeque. Mas é curioso, eu até pensei, o texto ele segue, você deve estar acompanhando no capítulo 5, após o versículo 10, você tem o texto seguindo no versículo 11, mas parece que o autor aqui, ele dá uma freada. Quando ele chega de novo, ele cita pela segunda vez Melquisedeque, e ele diz, nós temos muita coisa a dizer, mas parece que vocês não estão tão dispostos assim a ouvir. E eu pensei em não colocar esse texto aqui hoje. Simplesmente seguir sem esse texto. E eu demorei para entender por que esse texto está justamente aqui. Porque você lê esses versículos 11 até o final do capítulo 5 e você pensa, mas por que esse texto está aqui? Eu fui buscar nos comentaristas e a conclusão não é tão rebuscada assim. É bastante óbvia até. Aquilo que é concernente ao ofício sacerdotal de Cristo, não é tão fácil. Se eu venho aqui contar sobre como você pode crer em Jesus Cristo e a partir da fé os seus problemas vão ser resolvidos, você vai ficar muito feliz. E é o que esse texto vai chamar, nós vamos reler agora, de leitinho. E você vai sair com a sua boquinha toda de leitinho e vai achar que está bem alimentado, que está tudo bem e que você está feliz. A questão é que quando nós começamos a entender o que é o ofício sacerdotal de Cristo, é o que o autor aqui chama de alimento sólido. Pense você mesmo. Por que o versículo 11 está aqui, nesse capítulo, logo depois do capítulo do versículo 10? Eu vou ler. A esse respeito, temos muita coisa que dizer. O autor está falando sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é um detalhe. Ele diz, a esse respeito, temos muita coisa que dizer e difíceis de explicar, mas não é que são difíceis de explicar porque o autor da Epístola aos Hebreus não conseguisse encontrar as palavras. São difíceis de explicar por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Já naquela época, parece que as pessoas preferiam um evangelho mais facilzinho, mais diluído. Sem tanta essa coisa de sacrifício, de sangue, de pecado. Me dá uma injeção de ânimo aí para enfrentar segunda-feira, já está bom. Não preciso mais que isso. Ele fala, não. Vos tendes tornado tardios em ouvir. Com efeito, quando devis ser mestres, olha o que ele diz aqui, versículo 12, quando devis ser mestres, vocês já deviam estar sendo mestres, vocês já estão andando na fé há bastante tempo. Quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, pelo tempo que você tem de evangelho, você já devia ser mestre. E tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Imagino que a reação de vocês a esse texto não deve estar sendo muito boa, então, porque a minha também não foi. Eu me perguntei, mas por que esse texto está aqui? Parece que dá uma cortada. Mas é justamente isso. Quando nós falamos do ofício sacerdotal de Jesus Cristo, que é o ponto central da obra redentora, esse é o evangelho que o autor fala que isso não é leitinho para criança. Isso é o alimento sólido. Vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, como criança. E criança aqui não é no melhor sentido, é num sentido depreciativo mesmo. Todo aquele que se alimenta de leite na palavra de justiça porque é criança é inexperiente. O texto está nos chamando a nós caminharmos na fé tendo o sumo sacerdote Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos em Jesus Cristo como alguém que pode fazer milagres, alguém que pode resolver situações difíceis, e é verdade, está bem. Mas mais do que isso, principalmente, o cerne da obra de Jesus Cristo é o seu ofício sacerdotal. É quando o Filho de Deus vem à Terra e, sendo homem, se oferece a si mesmo como sacrifício. Ele é o sacerdote e ele também é a oferta do sacerdote. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, não é só conversa, é pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não é só como conseguir ser feliz hoje, é como lidar com o mal. Porque é o mal que nos faz pecar. E é o nosso pecado que retroalimenta o mal. E a única solução para o pecado, a única solução para o mal, é o ofício sacerdotal de Jesus. Mas e Melquisedeque? Não esquecemos de Melquisedeque, não esquecemos dele. Gênesis capítulo 14. Vamos voltar a Torá, Gênesis 14. Depois de voltar da guerra, Abraão, ele encontra essa figura estranha. Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque. Melech. Rei. Tzedek. Justiça. Melech. Tzedek. Melquisedeque. Rei de Salém. Onde é Salém? Será que Shalém tem alguma relação com Jerusalém? Trouxe pão e vinho? Por que pão e vinho? Será que um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote dos bens já realizados, nos convidaria a uma refeição de pão e vinho e diria: este pão é o meu corpo, este vinho é o meu sangue. O meu corpo e o meu sangue que é dado por vós. E eu não estou nem na metade do versículo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E ali não havia o sistema sacerdotal de Israel. Quando nós lemos o texto de hoje, na Parashá Tetzavé, em Êxodo 27, quando Deus dá ordens a Moisés sobre o sistema sacerdotal de Israel, antes de Moisés e Arão, algumas gerações antes de Moisés e Arão, estava Levi. Mas antes de Levi, estava Jacó, seu pai. E antes de Jacó estava Isaac. E antes de Isaac estava Abraão. E antes de Abraão estava o próprio Avram, que ainda não era Abraão. E é nesse ponto que nós nos encontramos aqui em Gênesis 14. Avram não era ainda sequer Abraão. E já está se falando de um sacerdócio. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Quem era? Era sacerdote do Deus Altíssimo. É isso que nós precisamos saber, é isso que a palavra nos informa. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão. E você vai ver na Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, como isso é explicado em detalhes. Não é leite, é alimento sólido. Abençoou-lhe Abraão e disse: quem abençoa o outro, o que abençoa é maior do que o que é abençoado. Ora, Melquisedeque era maior do que Abraão. E Levi ainda nem havia nascido. Levi estava, como que por assim dizer, nos lombos de Abraão. E Melquisedeque abençoa Abraão. Abençoa-lhe Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Abraão havia retornado da guerra vitorioso. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E quando Abraão lhe dá o dízimo a Melquisedeque, e se deixa abençoar por Melquisedeque, ele está reconhecendo que ali, fora de Abraão, está esse outro sacerdócio, que mais lá na frente vai reencontrar a descendência de Abraão na pessoa de Jesus. Itkadal vitkadash shmeraba. Belmad ivrachiru tevi amblich malchute viatzmach purkane vikarev Yeshua Meshechai. וחייכון ויומכון ובחיידי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקדשה בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו.